Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é agricultura. A produtora orgânica, integrante da Associação Feira Ecológica de Caxias do Sul, Andréa Basso, falou sobre o trabalho no campo.
Andréa, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Muito grata pelo convite, inicialmente.
Eu que sou muito grata por você nos atender. Andréa, eu não mencionei, né? Mas ela, aqui no programa hoje, ela está como alguém que produz, né? Ela é agricultora, ela tem uma propriedade, produz. Ela também é integrante, junto aí com outras pessoas da Associação Feira Ecológica, que também comercializa esses produtos livres de agrotóxicos nos sábados de manhã. E circula, né? Fazendo trabalhos com agrofloresta, né? Com a economia familiar, economia circular, ajudando a recuperar territórios, terrenos, enfim, tem um trabalho bem grande. Andréa, eu queria primeiro, assim, antes de tudo, te parabenizar pelo teu trabalho, né? A gente não reconhece sempre, mas reconhecer os agricultores e reconhecer a própria vida, né? Os guardiães da vida no planeta também. Então, parabéns pelo teu trabalho na agricultura.
Ai, Beverly, muito grata. É uma coisa, assim, comovente receber, um parabéns sobre isso, porque, afinal de contas, a gente está aqui representando esses nossos ancestrais que vieram para cá para plantar, né? Então, como neta de agricultor, e poder dizer hoje que eu sou uma agricultora, que eu planto o meu alimento, nossa, é motivo de muita orgulho e satisfação.
É verdade, e eu tenho certeza disso, até porque, vou falar isso, André, embora seja um pouco clichê, mas ele é uma marca de um tempo, né? André, além do trabalho como agricultora, André é médica, né? E continua exercendo a sua profissão na medicina. E, obviamente, poderia ter escolhido não fazê-lo, não fazer agricultura. Podia ter feito, por exemplo, só agricultura para si, ter uma horta em casa, produzir seu próprio alimento, mas ela divide, né? Ela tem esses dois amores na vida, que é o cuidado com a saúde, de lambuja, esse trabalho com a agricultura, que também não deixa de ser um cuidado com a saúde, e é uma escolha. E é aí que eu quero chegar, Andréa, é aí que eu quero chegar. Desde que a humanidade, todos nós, né, na nossa descendência, já tivemos alguém que foi catador-coletor, porque assim começa a história da humanidade, catando e coletando. A agricultura vem depois, né? E hoje chegamos na agricultura. Passou por aí uma descoberta do trigo, né, a transformação desse alimento com o forno, a transformação do alimento com sal, com a adição de açúcar, e chegamos até aqui. Que momento é esse, hein, Andréa?
Muito complexo, eu diria, Beverly. Então, primeiramente, falando sobre a relação da medicina com a agricultura, acho que tem tudo a ver, né? Saúde das plantas, saúde das pessoas. Como dizia a doutora Ana Primavesi, se não existe pessoas sadias se o solo não for sadio, né? E os filósofos antigos dizendo, né, que o nosso alimento tem que ser o nosso medicamento, né? Então, tem tudo a ver, agricultura com medicina, né? E depois de mais de 10 mil anos de agricultura, cultivando muitas espécies, né, de uma biodiversidade gigante, a gente chega no momento atual evoluído com uma insegurança alimentar e uma monotonia alimentar. O planeta inteiro come a mesma coisa, depende de uma matriz agrícola muito restrita e muitas sementes, muitas plantas que se cultivaram ao longo desses 10 mil anos foram perdidas, né? Então, é uma coisa bem preocupante, eu diria.
Aliás, André, nem todo mundo sabe, mas é interessante quando a gente fala da agricultura, na evolução das espécies de que a gente conhece, né? Conhecidas, porque a gente tem coisas que a gente nem conheceu, né? Extinguiu antes da gente conhecer, ter propriedade sobre elas. Mas, por exemplo, as plantas existiam desde sempre, inclusive antes, né? Das figuras animais, né? A gente tem aí as plantas na evolução do planeta. E junto com a questão, veio muito tempo depois as flores. As flores, inclusive essas que são comestíveis, elas vieram muito depois do que as plantas. Não tinha como se fosse um presente. E disso para frente, André, a gente poderia dizer também que tem aí, a gente fala muito de espécies animais que estão em extinção, mas tem espécies também que são da flora, que também já se extinguiram, e outras que estão em extinção.
Além disso, como essa biodiversidade é muito grande, tem plantas que a gente ainda não conhece, não estudou, não catalogou, né? O professor Valdely diz que 10% dessa biodiversidade é comestível. Então, como é que a gente pode viver em tranquilidade num planeta onde mais de 1 bilhão de pessoas passam fome ou têm insegurança alimentar, e a gente poderia aproveitar essa biodiversidade para alimentar todo mundo com alimentos nutritivos? Porque essas plantas, que muitas vezes a gente não costuma utilizar, elas têm um alto valor nutritivo em vitaminas, minerais, ao contrário dessas que são produzidas na nossa agricultura, onde a gente sabe que, devido aos insumos químicos e aos venenos, são plantas que, às vezes, não disponibilizam para nós todos os nutrientes que a gente precisa, né? Então, isso é uma coisa realmente que a gente tem que parar e pensar, né? Que tipo de alimento a gente está comendo e que tipo de agricultura a gente está fazendo, que vai em desacordo com a sustentabilidade e com a saúde das pessoas e do planeta, né?
Sim, bem isso. Andréia, nessa perspectiva, a gente fala de uma agricultura ainda no Brasil, vamos pegar agora o Brasil, que é um país ainda agrícola, né? Exatamente, é um país agrícola. E que momento é esse que a gente ainda usa tanto agrotóxico? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é campeão ainda de uso de agrotóxico, tem várias leis que, uma vez cerceiam, daí um pouquinho libera de novo, e a relação do agronegócio com a agricultura familiar, nessa mesma perspectiva. Uso de muito agrotóxico e aquele que tende a não usar mais.
Tem muitas variáveis que interferem nisso, né? Econômicas, políticas, né? O agronegócio, ele é subsidiado, né? E esses pacotes tecnológicos que se vendem, então, junto com a semente, que hoje não é mais propriedade do agricultor, vem os insumos químicos e os agrotóxicos, e uma divulgação assim gigante dizendo que isso é pontual, que isso não faz mal. E a gente sabe hoje que a nossa água está contaminada com esses agrotóxicos. Ele tem influências enormes na nossa saúde, muitos como disruptores endócrinos, então, que criam doenças metabólicas, por exemplo, a obesidade, né? Esse alimento produzido dessa forma, além disso, ele não tem o valor nutricional. E como foram selecionadas sementes para alta produtividade, como o caso do trigo, a gente sabe que a proteína que tem nesse trigo, ela é muito alergênica para o ser humano e ela não pode ser quebrada no nosso intestino. Então, ela é responsável por grande parte das doenças que a gente tem hoje. E a gente fala, então, de disbiose intestinal, que produziria muitas doenças sistêmicas no nosso corpo, né? Mas isso está muito relacionado com o lucro, né? Esse tipo de agricultura gera commodities. Por exemplo, o trigo é uma espécie da Ásia, então ela tem bastante dificuldade de ser produzida aqui no Rio Grande do Sul por causa do clima úmido, né? Ele é uma planta de um semiárido, né? Mas ela foi modificada tanto geneticamente assim, e com hibridizações, que hoje ela está em todo lugar, mas ela necessita de muito aporte para produzir esse trigo, que nem é saudável para a gente. Então, isso é muito complexo. Mas existe um lobby gigante por trás de tudo isso e muito pouco incentivo à agricultura familiar, que é quem põe o alimento na mesa do brasileiro, né?
Uhum. Nessa perspectiva, a gente tem agora, pensando, né, mais próximo da gente, do local que é a agricultura familiar é responsável pela produção de mais de 50% do hortifruti grangeiro que se come no estado do Rio Grande do Sul e parte dessa nossa região aqui da Serra. Queria te perguntar como que está esse cenário de trabalhar, né, aqui na Serra e produzir, garantir segurança alimentar para o estado, dá para se dizer assim, e pensar nessa perspectiva, Andréia, da emergência climática, que impactou bastante, né, também a agricultura.
Por exemplo, isso é uma coisa bem específica, né? A gente está tendo muita dificuldade de produzir devido a essas grandes alterações do clima, né? Assim, ó, existem momentos pontuais de chuva torrencial. Esse ano, felizmente, acho que a gente teve um frio mais assim, conforme tínhamos há muitos anos atrás, né, um frio pontual, que isso para alguns tipos de plantas que dormem, de clima temperado, é bem, bem legal. Em compensação, os hortifrutos sofreram muito com isso, né, porque deu geadas intensas que acabaram com grande parte das verduras, né. Então, é sempre um desafio para o agricultor. Mas o que a gente vê, assim, que eu acho que é uma coisa super importante de falar, é que o agricultor se adapta, né, a isso, né. E se ele não produz um jeito, ele vai, ele tenta do outro. E da importância que tem esse conhecimento que o agricultor carrega e que está sendo muito perdido por causa desses pacotes tecnológicos, mesmo nos hortifruti, né, que dão um pacote, você vai lá e aplica esse pacote, planta tal muda, passa tal insumo, tal adubo, tal veneno, e o agricultor perdeu aquela conexão com a natureza de saber o momento de plantar, de saber guardar sua semente, né? Então, ele acabou ficando um aplicador de um pacote e ele está se distanciando cada vez mais da natureza no momento que a natureza exige atenção. Ela dá sinais do que a gente precisa fazer, da água, do sol, porque tudo depende disso, né? Depende do sol, da água e da terra, né? E a gente está tratando tão mal essa terra que nos permite a vida nesse planeta, né?
Uhum. Perfeito. Andréia, sobre essa questão agora também de garantir segurança alimentar, a gente, nessa mesma pegada, né, da emergência climática, a gente sabe que tem alguns antídotos, entre eles a questão do lixo, né, dos resíduos, a questão do uso consciente, um combate a essa sociedade de consumo excessivo. Tem várias questões, economia criativa, tem várias pontas que já estão sendo discutidas e debatidas, mas uma delas é a qualidade da segurança alimentar, e isso perpassa, né, pelo plantio, pela colheita, pela qualidade do solo, pelo fomento na agricultura nas cidades. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como está esse cenário hoje e quais são as tuas tendências para isso a partir do trabalho de vocês.
Então, eu gostaria muito que se divulgasse um pouquinho mais sobre esses sistemas de agrofloresta, que é um sistema que tenta cuidar da natureza como um todo e produzir alimento. Quando a pessoa ouve falar em floresta, ela diz: "Ih, meio do mato, não vai dar nada, só vai dar árvore, né?" Mas esse é o princípio como que a natureza age, né? Por exemplo, numa floresta se abre uma clareira e aquele banco de sementes que tem lá embaixo, né, no fundo, no solo da floresta, recebe luz do sol e água e germina uma quantidade enorme de plantas e a floresta se regenera, né? E esse princípio da agricultura, que agora, graças a Deus, está um pouco mais divulgado, a gente tem certeza que é uma maneira da gente produzir um solo saudável e conseguir produzir alimento nesse solo, né? Mas ele tem uma distância tão grande da agricultura convencional e, às vezes, a gente nota, né, quando a gente tenta ensinar isso, que os agricultores têm uma resistência muito grande em querer aprender algo novo, baseado nas suas crenças, nos seus conceitos de que só daquele jeito que produz. E hoje a gente vê que está sendo cada vez mais difícil produzir alimento com as técnicas que dessa agricultura moderna que se criou até hoje, né? Uhum. E o que a gente vê também, assim, é que essa agricultura de orgânica, agroecológica, que tem uma conexão com tudo, né? Então, com o cuidado com o lixo na propriedade, por exemplo, com o cuidado com da onde vem a água que está chegando, como que sai a água da propriedade, a usar a menor quantidade possível de insumos externos à propriedade para viabilizar melhor essa agricultura sem que tenha um custo muito grande de produção. Isso, infelizmente, não é uma coisa que tá indo para frente, eu posso dizer assim, porque eu estou há 28 anos na feira ecológica, mais ou menos 30 anos nessa agricultura, e a gente vê que mais pessoas, tá ficando difícil, sabe? E os jovens, que é uma coisa que a gente comenta, inclusive na agricultura familiar, assim, ó, os jovens não querem ficar na terra, porque esse tipo de agricultura que os pais, que os avós apresentam para eles, é uma coisa penosa, trabalhosa, né? E eles acabam dizendo, não, isso eu não quero para mim. Então, eu vejo com muita preocupação daqui para frente como é que vai se manter essa estrutura dessa agricultura que realmente é o que leva alimento para a mesa das pessoas, sabe? É bem complexo isso.
Total, total. A importância da Feira Ecológica em Caxias do Sul, a gente tem pontos, né, durante a semana, alguns momentos que acontecem, mas no sábado, Andréia, é um corroborar, nós temos aqui na programação da rádio defendido, destacado muito, porque é um patrimônio da cidade, né? Não é só ter um espaço aberto num aparelho público, que é uma praça das feiras, né? Onde se coloca a associação dos produtores, né? Associação Feira Ecológica, mas também é um espaço de conversação, de palestras, de ações. Daqui um pouquinho poderá se tornar uma atividade cultural. Como vocês pensam, né, a importância da realização da Feira Ecológica neste espaço que eu acabei de mencionar e o que vocês, como produtores, gostariam que se efetivasse a partir dessa existência?
Então, Beverly, a gente, nesses muitos anos, a gente sempre solicitou muito um apoio maior do poder público, né? Tanto na questão de disponibilizar técnicos para ajudar nas propriedades dos agricultores e de fomentar ações na feira ecológica. Porque tu sabes que ao longo desse tempo todo, quem organiza os movimentos, ações na feira ecológica, é só a feira, né? Então, a coordenação da feira e os agricultores, em geral, a gente faz as festas, né, do meio ambiente, da primavera, comemora alguns outros dias festivos ao longo do ano, mas tudo por iniciativa nossa, né? Então, eu acho que até fica aqui um convite para qualquer pessoa que se sentir afim, familiarizado com isso, alguma ONG, por exemplo, como o pessoal do lixo reciclável, que está fazendo uma baita de uma ação, fez uma ação na semana passada, na feira. Isso é uma coisa muito legal, que a gente pode associar outras atividades na feira, né, culturais ou de ensino mesmo da agricultura, de fomentar ações de hortas urbanas na cidade, a educação das crianças visitando a feira. Então, teria tanta coisa que podia ser agregado nesse espaço e agora, a partir de agora, vai esquentar. Então, é uma coisa muito agradável tu estar num espaço aberto, com sol e tendo várias atividades. A gente se propõe a fazer também atividades de preparar alimentos para degustação, né? Por exemplo, com as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Que isso sim fala muito sobre segurança alimentar, né? Usar essas plantas que foram esquecidas. Então, teria tantas possibilidades de agregar mais atividades à feira. Mas assim, ó, Beverly, a gente tem que levar em consideração que os agricultores, eles estão meio que sobrecarregados para gerar mais ações, né? A gente gostaria muito de algum tipo de ajuda, né? Porque, pô, a gente levanta, assim, 4 da manhã. Na sexta-feira, a gente prepara todas as... quinta e sexta-feira se prepara os alimentos para levar para a feira, né? Tem agricultores que viajam mais de 100 quilômetros para chegar na feira ecológica, né? Então, sai meia-noite de casa. Por exemplo, a gente que mora perto, que sai às 5 da manhã para a feira, vai até o meio-dia. Então, nossa, a gente tem bastante compromisso com isso, né? Mas a gente sempre está disposto a agregar mais coisa que dê valor e principalmente conscientização das pessoas sobre a importância desse alimento que chega na feira ecológica, né? Uhum. Porque as pessoas têm ainda muito preconceito e a gente bate nisso há muitos anos sobre o valor do alimento orgânico. Mas assim, ó, o que eu posso fazer é convidar as pessoas para irem na feira para ver realmente se esse valor desse alimento é tão diferente assim do que chega nos supermercados, porque não é. E nesse momento atual, por exemplo, quando a gente tem uma quantidade menor de hortifruti por causa desse frio das últimas semanas, né? A gente tem que lembrar que a gente tem muitos alimentos da época, né? Então, os sazonais e os locais que são as frutas. Nós temos muitas frutas cítricas deliciosas que podem dar os nutrientes que a gente precisa nesse momento de frio, né?
Uhum, maravilha essa dica. E também essa chamada, né, esse convite às pessoas para que também ajudem a construção da Feira Ecológica neste espaço que é público, né, de todos. Andréia, estou chegando aqui no finalzinho da entrevista e quero te permitir refletir ou dizer ou entregar aqui alguma coisa que talvez eu não tenha te perguntado, mas neste momento em que a gente celebra a agricultura, o trabalho, né, o fazer da agricultura dentro do contexto que já mencionamos, alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que você gostaria ainda de dizer?
Bom, é bem complexo, mas assim, eu queria fazer de repente uma pontuação sobre esse negócio que nós falamos no início da saúde e do planeta, na saúde humana, né? Que a gente vê no momento atual a quantidade gigante de doenças associadas com a má alimentação e a falta de nutrientes, né? E de lembrar nisso a importância do agricultor como um cientista, né? Porque ao longo de 10 mil anos de agricultura, selecionou sementes, entendia do clima, né? Entendia da lua, das constelações para plantar. E essa desconexão que houve do agricultor, da natureza, ela nos trouxe até o momento atual, onde a gente não é mais nem dono das nossas sementes, né? Para plantar, uma coisa que fez a humanidade evoluir. Então, é uma coisa assim que, poxa vida, e a gente vê, e a gente ouviu, eu ouvi isso muitas vezes, né? E se tu não estudar, tu vai ficar na roça, né? Pensa bem que construção essa, ou que desconstrução do valor de uma profissão que põe a comida na nossa mesa e que a gente nem se dá conta, né? Como é que eu ia poder ser médica e estudar se não tivesse alguém plantando um alimento para mim, que no caso eu fui muito abençoada, acho, porque os alimentos que eu comi sempre vieram da roça e sempre foram saudáveis, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, assim, ó, de valorizar essa profissão que é tão nobre e tão importante para sustentar todas as outras. E que isso sim, que essa volta à terra, essa conexão com a natureza, esse cuidar mais do seu alimento pode nos trazer saúde e uma melhora em todos os níveis, né? Físico, espiritual, emocional.
Maravilha. André, você meio que já respondeu, mas eu quero formalizar a pergunta aqui no fechamento da entrevista e tem a ver com os teus aprendizados, Andréia, né? Essa pessoa com quem eu falo agora, com essa alma, né? Os teus aprendizados a partir desse contato com a agricultura, porque nós temos aí já várias áreas do conhecimento, a partir da biomimética, por exemplo, né? Biomimética, gerou aí, modelos no design, modelos econômicos, modelos. Sei lá, mil modelos, né, do comportamento, e que são utilizados hoje, a partir da natureza. A tua biomimética, aquela que mexeu com a Andréia, quais são os teus aprendizados com a natureza, Andréia, que você gostaria de compartilhar conosco?
Nossa, que pergunta. Assim, ó, a natureza, o contato com a terra, assim, ó, o viver no meio da roça e plantar é uma, como é que eu vou te dizer? É uma lição de humildade, assim, indescritível, sabe? Porque a gente é arrogante. A gente vai e a gente diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E às vezes eu saio de casa pronta para fazer alguma coisa e eu chego ali na roça e a roça me diz, não, Andrea, não é isso. Presta atenção. Olha aqui, ó. Ó, tu tem que fazer tal coisa. É um aprendizado tão intenso e tão constante que deixa a gente, assim, realmente a natureza, ela sabe o que faz. E se a gente conseguir ser esse cientista, observador e cooperador com ela, a gente não precisa ter medo de nada, a gente, isso gera uma coisa assim que é uma, como é que eu vou te dizer? É uma cooperação que leva a uma sensação de que nunca nada vai nos faltar, sabe? Sempre a gente vai ter o que a gente precisa, sempre a gente vai estar protegido, a gente vai estar alimentado, a gente vai estar cuidado, porque a natureza, ela é cuidar, ela não é co competição como o humano, assim, como é que eu vou dizer, humano divulga, assim, né? Que a gente tem que competir. Na natureza, nada, nenhuma planta compete com a outra, elas cooperam para, dentro da sua função, evoluir. Porque essa a orientação aqui nesse planeta, né? Todos os seres vieram aqui para evoluir. E se a gente puder estar conectado com ela e evoluir junto, a nossa vida vai ser muito mais amorosa, vai ser muito mais fácil.
Andréia, obrigada, viu, pela presença, por aceitar o desafio. E mais uma vez, parabéns em teu nome aos produtores, em especial da Associação Feira Ecológica, que produzem sem agrotóxicos, e a todos os agricultores de uma forma geral. Obrigada, viu?
Você ouviu a produtora orgânica, integrante da Associação Feira Ecológica de Caxias do Sul, Andréa Basso. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, no site, em tuaradio.com.br, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.